Orçamento Geral da União para 2011 será votado dia 22 pelo Congresso Nacional.
Aprovada pela Comissão de Agricultura, renegociação das dívidas dos produtores da Amazônia.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Para garantir a aprovação do orçamento, a senadora Célia Cesarenco, do PT do Mato Grosso, decidiu atender aos pedidos das bancadas estaduais.
E o presidente do Senado reafirmou que o Orçamento Geral da União será votado na quarta-feira que vem, dia 22, pelo plenário do Congresso Nacional. Reportagem de Érica Christian.
A relatora do Orçamento Geral da União, senadora Célia Cesarenco, do PT de Mato Grosso, recebeu nesta terça-feira os pedidos das bancadas estaduais. Deputados e senadores reclamaram que os cortes feitos na proposta atingiram os projetos em suas bases. Como consequência, eles ameaçavam não votar a proposta. Célia admitiu que deverá acatar as demandas dos parlamentares, mas avisou que também vai analisar o pedido da equipe econômica quanto à redução dos gastos públicos.
Tudo tentando definir critérios, sabe, que eu acho que essa é a melhor forma, né? Claro que existem solicitações de manter algo que já estava, ou de acrescentar, nunca para reduzir, né? Ou para acrescentar, e a gente vai ver dentro dos limites, né, existentes, né, das possibilidades existentes, da gente procurar atender as solicitações que nos chegam.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, reafirmou que o cronograma de votação do Orçamento Geral da União está mantido.
Nós votaremos até o dia 22. Esse é o acordo feito com as lideranças e com os membros da Comissão de Orçamento para que esteja tudo pronto de modo a terminarmos o orçamento este ano.
A senadora Célia Cesarenco tem até sábado para apresentar o relatório final para ser votado até terça-feira pela Comissão Mista de Orçamento e até quarta-feira pelo Plenário do Congresso Nacional.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje uma redução no valor da multa cobrada pelo atraso na entrega da declaração de imposto de renda de entidades sem fins lucrativos. Mais informações na reportagem de Bruno Lourenço.
Hoje, as entidades sem fins lucrativos que perdem o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda são multadas em R$ 500. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado recebeu uma sugestão da Federação dos Trabalhadores Circulistas do Rio Grande do Norte para reduzir esse valor. Além disso, a Comissão de Legislação Participativa também propôs anistiar multas devidas por essas entidades. O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, defendeu na Comissão de Assuntos Econômicos a redução da multa de R$ 500 para R$ 200.
Consideramos que o valor de R$ 500 hoje em vigor é extremamente elevado, posto que a maior parte das entidades sem fins lucrativos é de pequeno porte, sem grandes fontes de recursos. Pois é, então, razoável a redução do valor da multa mínima para R$ 200, que é o valor atualmente previsto para pessoa jurídica inativa e para pessoa jurídica optante pelo regime simplificado de tributação.
O senador Antônio Carlos Júnior também propõe que a anistia da multa tenha alguns limites, de forma a incentivar tais entidades a regularizar a situação junto ao fisco. A entidade só poderá usufruir da anistia uma vez a cada 5 anos e terá que sanar os problemas no prazo de 180 dias.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje a renegociação das dívidas dos produtores da Amazônia, sugerida pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Para ele, a aprovação da proposta é uma questão de justiça.
O projeto traz apenas a equiparação do produtor rural da área da Sudã com a área da Sudene. A Amazônia, legal, tinha ficado de fora da renegociação das dívidas dos micro, pequenos e médios agricultores. Então agora nós vamos poder também fazer essa questão de justiça.
A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Outra matéria aprovada pela Comissão de Agricultura é a que define regras claras para a aplicação da menor alíquota do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural no caso de quebra ou perda da safra devido a secas ou enchentes.
A proposta também segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Foz do Iguaçu, no Paraná, será sede da 40ª reunião de cúpula dos presidentes do Mercosul e Estados Associados e da 10ª Cúpula Social do Mercosul. Mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso, direto de Montevidéu.
Foz do Iguaçu vai sediar dois grandes eventos internacionais desde esta terça até sexta-feira. Acontecem quase simultaneamente a 40ª reunião de cúpula dos presidentes do Mercosul e Estados Associados e a 10ª Cúpula Social do Mercosul. A cúpula dos chefes de Estado começa na quinta, dia 16. Delegações de pelo menos 35 países de todo o mundo, entre eles chefes de Estado de 12 países da América do Sul e 23 comitivas internacionais de chanceleres e ministros, devem comparecer no evento que vai acontecer em parte no Hotel Bourbon e em parte na usina, nas instalações do Parque Tecnológico Itaipu. A reunião marca o último compromisso internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comando do governo brasileiro e o primeiro grande encontro de Dilma Rousseff já como presidente eleita com os outros 12 chefes de Estado da América do Sul. E durante a reunião de cúpula, Lula vai passar o comando do Mercosul para o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Paralelamente ao encontro dos presidentes, começa já na noite desta terça a cúpula social do Mercosul para a discussão de temas ligados à integração regional no Cone Sul. A cúpula social deve reunir cerca de 1.000 representantes de movimentos das minorias, como negros, indígenas, mulheres e pessoas com deficiência, além de integrantes do Parlamento do Mercosul. Também durante a cúpula vai ser realizada uma reunião do Conselho do Mercado Comum com os chanceleres da América do Sul, na qual pode ser aprovado um projeto de recomendação aprovado nesta segunda-feira pelo Parlamento do Mercosul para que os representantes de todos os países no Parlasul tenham mandatos vigentes outorgados pelo voto popular. Isso porque o protocolo de criação do parlamento previa que a transição antes das eleições diretas dos parlamentares do Mercosul se encerraria em 2011, mas somente o Paraguai elegeu representantes exclusivos para o Parlasul. O texto amplia ainda para 31 de dezembro de 2014 a data limite para a realização de eleições diretas em todos os países do Mercosul. Na sexta-feira, no último dia da cúpula, está programado um diálogo privado entre os presidentes membros do Mercosul e da Venezuela, que está em processo de adesão.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, estranhou o baixo desempenho dos estudantes de Roraima no Programa Internacional da Avaliação de Alunos, o PISA, realizado em 2009.
Apesar de ser o segundo estado que mais investiu em educação, com cerca de 4 bilhões e 300 milhões de reais, perdendo apenas para o Distrito Federal, que aplicou 4 bilhões e 800 milhões de reais, os estudantes de Roraima ficaram em 20º lugar, os de Brasília, na primeira posição.
Para Mozarildo Cavalcante, o resultado mostra o descaso do governo de Roraima, que deixou de aplicar dinheiro na valorização e capacitação de professores, no transporte escolar e na melhoria das condições das escolas.
Por isso, o senador vai pedir uma investigação para apurar o que aconteceu com o dinheiro que deveria ter sido aplicado em educação.
É realmente uma roubalheira pensar que o Estado, com a menor população, é o segundo que mais investe, que mais gasta e é o que tem a 20ª avaliação, quer dizer, já na rabeira da avaliação. O sintoma é muito evidente que a corrupção ganhou em primeiro lugar no Brasil nessa matéria.
E os senadores Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, João Tenório, do PSDB de Alagoas, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo e Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, se despediram hoje do Senado.
Em seu discurso de despedida, o senador Papaléu Paz lembrou a sua luta em defesa da saúde.
Reforço minhas posições em relação a um assunto da maior importância. Fui um defensor permanente da regulamentação da emenda constitucional número 29, uma fonte legítima de recursos permanentes para a saúde pública brasileira.
Já o senador João Tenório lamentou que a agenda do Congresso Nacional tenha sido imposta pelo presidente da República.
Há algum tempo o Congresso Nacional não vem apresentando à sociedade brasileira uma pauta de trabalho sintonizada com as mais importantes demandas do país. Esteve ausente do Congresso o debate dos grandes temas das reformas de conteúdo estrutural.
O senador Renato Casagrande atribuiu boa parte da votação que recebeu na eleição para o governo do Espírito Santo ao trabalho que realizou como senador.
Saio desta casa profundamente transformado pelas experiências que vivi. Assumo o governo do Estado com uma maturidade, uma capacidade de reflexão e um olhar sobre a sociedade brasileira que só uma passagem pelo Senado poderia proporcionar.
O senador Marconi Perillo vai assumir o governo do estado de Goiás pela terceira vez, no próximo dia 1º de janeiro. E hoje ele fez um apanhado de sua atuação e ressaltou o significado dos 4 anos que permaneceu no cargo.
Aqui reafirmamos a importância do confronto de ideias e de diferentes propostas, de diferentes visões de mundo, de diferentes visões em relação ao estado brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.